O tão falado e comentado acordo comercial de livre comércio Mercosul-União Europeia. Em um cenário mundial antiglobalista, a reunião do G20 foi palco de, um lado, trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China. E de outro, o anúncio do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Negociações que levaram 20 anos. Segundo estimativas do Ministério da Economia do Brasil, o acordo pode favorecer negócios entre Mercosul e União Europeia, que em 15 anos podem resultar em um incremento do Produto Interno Bruto Brasileiro da ordem de US$ 87,5 bilhões. Um acordo que prevê que os europeus reduzam suas tarifas de importação de forma mais acelerada do que o corte tarifário exigido dos países sul-americanos. Tem uma lista de produtos típicos europeus protegidos no Brasil, que saltará de 7 para 357, só para a gente ter uma ideia. E, em contrapartida, o governo pediu que 61 itens ou bens exclusivamente brasileiros não possam ser replicados com o mesmo nome na Europa. E é sobre o assunto que eu vou conversar com o professor Amâncio Jorge Silva, do Instituto de Relações Internacionais, o IRI, aqui da USP. Bom dia, professor.
Bom dia.
Me perdoe, estou com uma gripe terrível aqui, vez por outra com acesso de tosse. Me perdoem os ouvintes e também o professor. Muito bem,
A voz é tão boa que não dá para perceber.
Obrigada, professor. Estou aqui me segurando para não tossir no ar, obviamente, não é? Muito bem, é um acordo muito aguardado e esperado. Claro, agora tem um trâmite, mesmo depois de tanta negociação. É um processo que depende de vários países. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o que ele representa nesse atual momento da economia em que há fortes movimentos antiglobalistas, né? E a gente pode dizer que envolve diversos países e demorou muito para chegar a ser um negócio que pode virar, né, benefício para países do Mercosul, incluindo o Brasil.
Olha, é um acordo que tem potencial de mudança estrutural para a política comercial brasileira. E ele é simbólico, tanto do ponto de vista brasileiro quanto internacional. Estamos num momento de forte sentimento anti-globalização, com críticas a acordos comerciais de todo lado, em particular dos Estados Unidos, né? Então, esse acordo, simbolicamente, é muito importante na direção de maior liberalização do comércio mundial. Então, esse é um aspecto. Do lado brasileiro, há uma mudança. Isso representará, se for ratificado o acordo, evidentemente, e deverá ser, na política comercial brasileira, esse é o primeiro grande acordo comercial que o Brasil faz, e a tendência é que tenhamos outros acordos dessa natureza para frente. Então, o simbolismo político desse acordo é muito importante.
O próprio presidente Bolsonaro disse: olha, espero que aqui no Congresso, aqui no Brasil, que o Congresso brasileiro seja o primeiro a colocar o acordo adiante, porque agora depende de cada país fazer as suas determinações, suas regulamentações. Tem muita coisa a ser definida, categoria de produto na indústria, por exemplo. O Bloco Europeu vai ter 10 anos para eliminar tarifas. Os membros do Mercosul também terão 10 anos para zerar tarifas de 72% dos produtos industrializados. Quer dizer, agora vem a prática, né? Colocar isso em prática. Será que o Brasil ganhou a dianteira aí? Falar um pouco sobre o papel da Argentina também. Se não fosse Macri na Argentina, talvez não se tivesse chegado até aqui. Como é que o senhor vê isso? Dentro do próprio Mercosul, quem está liderando e quem deve colocar em prática primeiro isso?
O Brasil liderou esse processo e eu não comentei isso na primeira fala, mas também o Mercosul sai revigorado desse processo com a liderança brasileira e, mais do que tudo, com a parceria Brasil-Argentina, que nesse momento há uma convergência de duas presidências com um tônus mais liberal. O Brasil deve tentar persuadir os parceiros para que essa ratificação seja rápida. Está se falando já de uma cláusula bilateral, no sentido de que cada país, ao ir ratificando o acordo, ele possa ser já implementado sem que os outros ainda tenham ratificado. Então, é uma cláusula para acelerar o processo. O Brasil tem feito já gestões nessa direção e isso é convergente com o interesse do Macri, Maurício Macri, na Argentina. Então, me parece que tem um vetor positivo, talvez o Paraguai tenha um pouco mais de resistência, mas eu não encontro problema, pelo menos no âmbito do Mercosul, da ratificação desse acordo. O problema maior, talvez, seja na Europa, em particular na França, a ratificação desse acordo no âmbito legislativo francês. No mais, me parece que levará tempo, haverá muita negociação, mas convergirá na direção da ratificação desse acordo.
Agora, na Europa houve um movimento recente de obrigar o Brasil a seguir certas posturas, né, comerciais, especialmente de meio ambiente, para que esse acordo passe a valer. Tem deputados na Europa já ameaçando obstruir esse tratado, esse acordo Mercosul-União Europeia, enfim, que pode atingir o setor agrícola especialmente, enquanto aqui no Brasil, o nosso Ministério da Agricultura, a nossa ministra, está dizendo que para a agricultura brasileira o acordo é bastante confortável. Essa é uma área especificamente importante, não é? Como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, a pressão de um lado, não, é dos deputados, né? Que querem regras claras nesse setor agroindustrial.
Será necessário uma concessões de ambos os lados, ou seja, nem pode a Europa usar esse dispositivo de regras ambientais no sentido muito estrito do termo para usar isso como barreira comercial. Então, qualquer problema na área ambiental, você utilizará isso como expediente de barreira comercial. Nem pode o Brasil também achar que não terá que cumprir metas ambientais, alguma regulamentação ambiental. Então, me parece que será necessário haver convergência dos dois lados, e para o lado brasileiro, esse acordo também traz para os trilhos, né, quer dizer, a adesão ou respeito às normas ambientais, que favorecerá também a inclusão do Brasil na OCDE. Ou seja, esse acordo é tudo que contrário do que vinha sendo falado, o Brasil agindo unilateralmente e dando as costas para as questões ambientais. Esse acordo, no fundo, vai ser uma espécie de enforcement, né? Uma pressão para que o Brasil siga essas normas internacionais na área ambiental, que é muito positivo, diga-se de passagem.
É verdade. Já era e agora se acentua, porque sempre houve, né, essa barreira, mas agora está bastante claro com algumas declarações, posturas especificamente os do governo ou do ministro das Relações Internacionais, no G20 mesmo, né, menosprezou o que Angela Merkel havia dito, deu de costas para as críticas, dizendo, não, aqui meio ambiente a gente faz melhor que muita gente, quer dizer, tem essa postura, às vezes, que pode criar animosidades desnecessárias, inclusive, né?
Isso faz parte em certa medida, faz parte da barganha. O fundamental é ter assinado o acordo e, a partir do acordo, respeitar essas regras. Então, mais uma vez, parece que foi um gol de placa, a depender, obviamente, da implementação do acordo, né?
Porque agora é ver como é que ele vai funcionar na prática, né?
Exatamente.
O senhor vê alguma outra área ou algum outro ponto também de sensibilidade ou de maior dificuldade, como eu citei esse, o caso do meio ambiente versus a agricultura? O senhor vê um outro ponto sensível?
Eu acho que tem um ponto sensível, são as ressalvas que são feitas a problemas, por exemplo, impacto sobre determinados setores que podem ser gerados desemprego em função do acordo. Então, essas cláusulas de ressalva foi objeto de negociação, e aí chegou à conclusão seguinte: a Europa pode ativar isso, o Brasil também, mas isso será revisado com o passar do tempo. Ou seja, você não pode usar problemas de competitividade e geração de desemprego, né, quer dizer, você criar desemprego por conta do acordo comercial, como objeto de retarifação ou alguma coisa do tipo. Isso poderá ser como alguma coisa emergencial, mas terá que ser usado com o tempo. Então, esse era outro tema sensível, que também foi equacionado, mas também deverá ser objeto de rediscussão agora na fase de implementação. E cláusulas trabalhistas também, que como meio ambiente, também está no escopo do acordo e que também deverá haver algum realinhamento em função exatamente das regras desse acordo. E, por fim, as compras governamentais, né, que é um tema sensível também e que o Brasil, o Mercosul, deverá se abrir à concorrência europeia e vice-versa também, né? As empresas brasileiras poderão concorrer no mercado de compras governamentais europeu. Então, o que procura é interessante, quer dizer, faz parte do jogo, né?
Isso pode ser também produtivo, interessante para o Brasil. Agora, essas cláusulas de ressalva, portanto, ou retarifação, então, porque determinados setores podem ser mais afetados que outros, né?
Exatamente, mas faz parte da natureza do acordo, sim. Né? Quer dizer, é uma especialização produtiva, quem é mais competitivo. E daí por quê? Setor automotivo, de autopeças, tem gravação tarifária 10, 12, 15 anos, carro só vai ser daqui 15 anos, então tem um tempo de adequação competitiva. O fato é que isso vai gerar uma pressão para aumento de competitividade da indústria automotiva brasileira, caso contrário, de fato, a consequência será danosa, né? Então esse acordo também pressiona por aumento de competitividade, coisa que não havia em termos de pressão externa dessa maneira como esse acordo está produzindo.
No todo, foi bastante benéfico para o Brasil, como o senhor ressaltou, tem um caráter político importante para o bloco, no cenário do bloco regional e também na política internacional, né, professor? Para finalizar.
Exatamente. Me parece que esse acordo muda o padrão da política comercial brasileira e o Mercosul também é muito reativado, regenerado com esse acordo.
Eu agradeço muito os esclarecimentos, a participação do professor Amâncio Jorge Silva, do Instituto de Relações Internacionais, o IRI, aqui da USP. Obrigada mais uma vez, viu, pela contribuição, professor.
Um prazer, muito bom dia a todos.